sem esse equipamento obrigatório de suma importância, que é o capacete. E na parte do combate ao crime, nos chamaram a atenção um total de 148 ocorrências policiais que nós tivemos, uma apreensão de 100 mil maços de cigarro, num período todo, 4 armas de fogo e aproximadamente 70 quilos de entorpecente, notadamente o skunk. Ano passado foi a cocaína, você deve lembrar daquela apreensão de 1.210 quilos que nós tivemos durante o período de São João. E Isso. Esse ano o que nos chamou a atenção foram ali praticamente 50 quilos de skunk, né? Que é a famosa super maconha, e aí isso nos chamou realmente a atenção. Foram recuperados 28 veículos nesse período e 138 pessoas também foram presas. E desses 138 presos, 17 por influência de álcool ainda, infelizmente.
Daí, né? Infelizmente, tivemos uma diminuição no número de acidentes. No entanto, tivemos aí um incremento, né? Um aumento no número de mortes. Foram 16 vidas que foram ceifadas no trânsito. Infelizmente.
Como bem disse o Franz Miller, aumentou inclusive a quantidade de acidentes. Foram 19 mortes durante esse período. Inclusive, aumentou a quantidade de mortes de acidente frontal. O que é acidente frontal? Quando um carro bate. Geralmente isso acontece na ultrapassagem. Gente que vai fazer ultrapassagem no local indevido. Aí causa um acidente frontal. Muito acidente frontal este ano, batida frontal que se chama, porque ultrapassagem em local indevido. É aquela que você está numa rodovia, você vai fazer ultrapassagem, não vê o carro que vem de lá e bate frontal. Então, 19 mortes. 19 pessoas morreram este ano durante a Operação São João. A gente lamenta esse acontecimento, porque cada número desse é uma família.
Claro.
A gente fala aqui 19 mortes, minha gente. Cada número
19 desse famílias enlutadas.
É uma família, é um alguém, é uma história que fica para trás. É uma mãe que está chorando, é um filho que está chorando, é uma família que perde ali um parente. 12h35, daqui a pouco a gente recebe o publicitário Anderson Pires. Anderson Pires que vai conversar conosco, trazer inclusive aqui toda a experiência dele, adquirida ao longo dos anos, nas campanhas eleitorais, trazer inclusive aqui uma avaliação e uma análise do cenário político brasileiro, estadual, da visão de um alguém que tem expertise e um olhar técnico muito importante do trabalho de publicitário, com experiência não somente na Paraíba, mas em todo o Brasil. 12h35, Felipe, o que é que você tem de destaque aí da política? Olha, para nós, hein?
Bruno, tem um assunto aqui que está rendendo, está chamando atenção, o atento jornalista Luiz Torres, na sua coluna no blog do Luiz Torres, que inclusive está no portal Arapuã, né, .com.br, trouxe aqui um detalhe, uma observação, ele traz aqui na sua coluna, Bruno, o seguinte título: Vené grava vídeo parabenizando São João de Campina, mas não cita Bruno Cunha Lima. E de fato,
eita,
fui ver aqui, fui dar uma analisada aqui no vídeo, o vídeo gravado por Veneziano nas suas redes sociais, divulgado nas redes sociais. Ele fez aí um amplo agradecimento, destacou a presença do Estado, dos trabalhadores, do comércio, da participação de todos ali na elaboração, na promoção do São João de Campina Grande, mas teve esse detalhe aí, Veneziano, no vídeo, não citou Bruno Cunha Lima na hora desse destaque, desse reconhecimento. E aí não é segredo.
Vamos ouvir o que ele disse aí.
Veneziano, ele apoia para o Senado, ele já apoia.
Bruno Cunha Lima.
Veneziano, isso, ele Bruno, né? Bruno, na verdade. Bruno apoia tanto Veneziano como também na Boa Vanderlei. Isso aí já está prego batido e ponta virada. Agora, chamou atenção e Luiz Torres trouxe essa observação, esse detalhe aí.
Coloque a fala de Veneziano aí para quem está em casa ouvir do início, Felipe. Volta aí, você coloca do início aqui agora. Vamos ouvir.
Olá, amigos. Grande domingo para todos vocês. Dia especial, mais uma superação que haveremos de ter hoje com a nossa seleção brasileira, mas é uma data que eu quero registrar, porque estamos chegando ao final de mais uma edição festiva do nosso maior São João do mundo. E aí é importante que nós reconheçamos todos aqueles que estejam mais à frente ou no anonimato, deram as suas colaborações, puderam estar presentes para que a gente pudesse ter tido mais um grandioso São João, maior evento popular do país. Aos seus promotores, aos seus organizadores, presença da prefeitura, dos trabalhadores de todas as áreas, as minhas saudações. Foi extraordinário e que assim seja até o final do dia. E eu particularmente também fico muito feliz, porque a gente faz parte mais um ano que o nosso trabalho, que o nosso mandato, que as nossas interlocuções puderam se fazer presentes, ajudando em intermediações através de patrocínios. Que venha 2027 ainda mais grandioso, ainda mais festivo, ainda mais colorido. Enfim, muito feliz a todos. Grande abraço, parabéns Campina Grande, parabéns ao Estado da Paraíba por realizarmos o maior evento popular do nosso país.
É, citou, Bruno, chegou a citar aqui, prefeitura não nominou aí o prefeito, no caso, né?
Se tivesse, citou o Estado também, né? Citou os organizadores e a prefeitura, mas não nominou.
Se tivesse tudo bem, tudo em ordem, tudo alinhado, ele tinha colocado Bruno em primeiro plano, de tudo. Só, olha, quero aqui parabenizar o prefeito Bruno, tal, tal, vai. Só que ele não faz isso, ele parabeniza todos os envolvidos, que a gente entende um pouquinho de política, né? A gente sabe um pouquinho dessa história, e sabe quando... como a saudação é feita, quando ela é feita, o tom que é utilizado. Ele poderia ter feito ali enaltecendo mais, porque o maior, por mais que seja um evento privado em parceria com o poder público, mas se o evento der certo, a turma coloca para o prefeito, se der errado também coloca a culpa nele, né? Então assim, vejamos, foi um grande evento, sem nenhuma intercorrência, e aí o prefeito Bruno se fez presente realmente lá durante quase todas as noites, acompanhou de perto, ao lado da primeira-dama Juliana, ao lado de todo o time de secretariado, acompanhou bem esse evento de São João. E o grande evento de São João de Campina foi um sucesso. E aí, se tivesse tudo em ordem, aí Veneziano poderia já ter feito essa saudação.
É, detalhe, até porque o vídeo aqui também ele foi gravado de forma bem informal, né? Mas podemos dizer assim, na informalidade. Colocar, né? Isso, aí chama atenção, né? Essa participação aí de Veneziano também está repercutindo. Luiz Torres atentou bem aí no detalhe na sua coluna nesta segunda-feira. A outra imagem que também já está repercutindo, o pessoal está mandando aqui. Felipe, comenta aí com o Bruno Pereira e com o Braz. O que é isso que está acontecendo em Sapé? Cícero Lucena postou agora há pouco a informação de que esteve no São João de Sapé, lá no camarote com o prefeito Major Sidney. Está aí a postagem nas redes sociais e Cícero disse que esteve em Sapé a convite do próprio prefeito. Também está chamando atenção aí, viu, Bruno? Essa postagem de Cícero, porque o prefeito já declarou apoio à pré-candidatura de Lucas Ribeiro ao governo da Paraíba. Ele e também a primeira-dama, que é pré-candidata a deputada estadual pelo PDT. Né, vem lá da terra do abacaxi, e esse assunto também já está rendendo polêmica aí, porque Cícero foi convidado pelo prefeito. Tem muita gente sem entender o que é que está acontecendo, se tem algo novo acontecendo.
Será que tem algum abacaxi aí
na
aí,
cidade,
hein?
De Sapé? Estão perguntando aqui.
Será que tem
aqui
algum abacaxi?
É, o que é que você acha, Braz? O que é que você acha, Bruno? Estão questionando aqui os ouvintes lá na cidade de Sapé. Essa foto que já está no perfil do Instagram de Cícero Lucena, dizendo que recebeu o convite do prefeito para acompanhar lá a programação de São João.
Só para quem está em casa entender um pouco melhor, Sapé, que realizou, está realizando um grande São João. A cidade de Sapé, inclusive, nos últimos anos, tem aí esse comportamento. O prefeito Major Sidney conseguiu colocar a cidade de Sapé dentro desse calendário
grandes, né?
Eventos do São João da Paraíba, é destaque em toda a Paraíba. E aí, geralmente, quando um prefeito ele faz, Braz, um grande evento, assim, festa de emancipação política, São João, ele convida quem? Convida os aliados políticos. E aí o prefeito Major Sidney já anunciou voto em Lucas Ribeiro para governador. Tem anunciado voto em Lucas para governador. No entanto, a gente viu agora a imagem dele lá ao lado de Cícero Lucena sendo recepcionado lá no São João da cidade de Sapé. Inclusive, isso, quem deu a publicidade foi o ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, não é,
Felipe? Isso, está nas redes sociais do pré-candidato, de Cícero. Não consta nas redes sociais do Major, mas está constando na de Cícero, e Cícero confirma que... E aí é o ponto que chama atenção, porque ele confirma na postagem que foi convidado pelo prefeito, e talvez seja isso que esteja chamando a atenção de alguns. O pessoal está questionando aqui, porque é que se o prefeito já tem um pré-candidato ao governo, ele convidou outro pré-candidato ao governo para estar no seu camarote, né, numa situação ali de projeção de imagem, de mídia, né? Estrategicamente seria positivo, favorável, mas Tá aí.
Esse abacaxi aí, Padre Cascavel.
Será que ele convidou os demais pré-candidatos?
Exatamente.
Será que ele não fez aquela política ali de...
Ou se convidou todos, no caso,
convidar todo mundo, né? Ou será que tá tendo algum mal-estar e ele tá querendo expor? Olha, se não der certo no governo, eu vou pra Cícero e tal. Será que tá tendo isso? É importante tentar saber dele o que é que tá acontecendo. Porque, volto a dizer, não tem nada a ver, um evento público, vai quem quiser. Mas, geralmente, os prefeitos convidam os aliados, convidam o deputado, o candidato a deputado, deputado estadual, federal, senador e o governador que ele vota, né? Nesse caso aqui, até então, tem um anúncio de Major Sidney, vota, um anúncio dele de voto fechado em quem? Em Lucas Ribeiro. Só que agora a gente vê uma foto dele com... Cícero Lucena.
Do ponto de vista da questão republicana, um gestor, ele geralmente ele pode convidar todos, né? Caso ele deseje.
Pode ir também.
E pode ir também, naturalmente. Assim como fez o presidente Dinho Dausley, na inauguração agora do novo prédio da Câmara, ele destinou o convite a todos as representações políticas, né? Ele convidou o governador, convidou o prefeito da capital, convidou o presidente da Assembleia, né? Convidou todos a representação política aqui da Paraíba para esse evento. Alguns não puderam estar presentes, tinham outras agendas, a exemplo do Estado, que tinha o orçamento, a plenária do orçamento democrático, e não se pôde comparecer, mas aí o convite foi destinado a todos também, no caso aí da Câmara aqui de João Pessoa.
E por falar em São João, tivemos aí, segundo a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campina Grande, a Tâmila Fama, um São João que realmente foi sucesso total em Campina Grande. E a Tâmila Fama, que é a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, ela fez um balanço, inclusive assinalando aí que mais de 3 milhões e 400 mil pessoas passaram no Parque do Povo, de acordo com dados oficiais.
A edição de 2026 do maior São João do mundo chegou ao fim na noite desse domingo, dia 5 de julho, totalizando 33 noites de muita festa, muito forró, muita cultura. E desde a madrugada de hoje, nós, enquanto Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, junto com a Arte Produções, divulgamos o número total do público que passou pelo Parque do Povo na edição deste ano, e foram 3.450.689 pessoas. Esse número é 6,7% maior do que o registrado em 2025. Esse dado representa o sucesso dessa 43ª edição, que celebrou também os 40 anos do Parque do Povo. E vale lembrar que anteriormente a Prefeitura confirmou, também através da Secretaria de Desenvolvimento, uma parcial da pesquisa completa que o Instituto Seis Sigma fez neste São João. Esse relatório preliminar enviado pelos pesquisadores apontou que mais de 92% do público local aprovou a edição de 2026, isso num contexto geral da cidade. E quando partimos para a avaliação do Parque do Povo em si, o quartel-general e o principal polo do evento, essa avaliação superou a casa dos 93%. O estudo inicial também traz a informação de que os turistas também seguem aprovando o evento. A avaliação geral deles é de 97,5%. E quando falamos da cidade como destino turístico, esse público nos dá a aprovação de 94%. Outro detalhe sobre os turistas é que 98,3% deles aprovam o Parque Evaldo Cruz e o avaliam como um dos melhores espaços do São João. Mas quando falamos do maior São João do mundo, não podemos também esquecer da festa nos distritos. Galante, por exemplo, teve também, segundo o Seis Sigma, uma aprovação de mais de 97% na edição deste ano. E vale lembrar que a pesquisa do Instituto em relação a 2025 apontou que a maior parte do público que curte a festa lá é de turista. Então, a gente encerra o trabalho em mais uma edição do nosso maior São João do mundo e daqui a alguns dias, já com todos os dados de aprovação, de ocupação da hotelaria, de movimentação financeira, avaliamos e já começamos a planejar o próximo São João. Tudo baseado em números oficiais para que não haja achismo e consigamos consolidar a melhor estratégia possível. Fato é que 2026 foi mais um ano de sucesso absoluto para o nosso principal motor econômico da cidade.
Tá aí a secretária Tâmila Fama, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campina Grande.
Ô, Braz, o que ela falou aí, realmente, quem esteve em Campina Grande pôde acompanhar de perto
o sucesso, né? É verdade.
A gente falando assim, é impossível descrever o que realmente representa o São João de Campina Grande. E aí, quando a gente fala no São João de Campina Grande, muita gente pensa apenas no Parque do Povo, mas o Parque do Povo é um item do São João de Campina Grande. Eu tive a oportunidade, desse final de semana, estar ao lado dos meus colegas e amigos da TV Arapuã na celebração de mais um ano do Arrasta-Pé Arapuã, que tem sido um verdadeiro sucesso. O Arrasta-Pé Arapuã também faz parte do calendário do São João de Campina Grande. A transmissão durante 4 finais de semana de todo o time da Arapuã, enaltecendo ainda mais, levando não somente para a Paraíba, mas para todo o Brasil, com entradas ao vivo também através da Band, nossa parceira do Sistema Arapuã de Comunicação, enaltecendo a história da nossa cultura, do nosso povo, do nosso jeito e, claro, também elevando as marcas, que são marcas que abraçam o projeto do Arrasta-Pé da TV Arapuã. E eu pude ver também, Braz, o sucesso lá da Vila Sítio São João.
Isso.
A Vila Sítio São João, que hoje é um patrimônio da cidade de Campina Grande e da nossa Paraíba. Eu fiquei impressionado com o nível de organização, com a energia daquele local, que é um local com a cara de uma família. Ali se tornou um grande parque, é uma coisa impressionante. Não é só um local que tem um palco com uma banda. Lá é um ambiente família, que mostra a nossa cara, que mostra o nosso jeito. Vai desde você chegar, comer um milho, comer uma pamonha, comer um bolo de caco, comer as comidas típicas do nosso Nordeste, com a estrutura, com estacionamento, com segurança, com as casinhas. Tem uma casa de taipa lá que eu achei maravilhosa, que eu achei linda, com a roda gigante que nos lembra o tempo de adolescência no interior, tempo de adolescente lá no interior. Aí você compra o chapéu, compra a bota, com preços acessíveis. Então, que negócio interessante é aquela Vila Sítio São João, que é também um grande patrimônio dentro do maior São João do mundo. Uma coisa impressionante.
É verdade, Bruno. O objetivo aí, a expectativa financeira, do ponto de vista econômico, a movimentação que teve em torno aí de 800 milhões de reais nesse período agora de junho. Quase 1 bilhão
quase
de
um
reais.
Bi.
Quase 1 bi, né, Braz? E aí, como você destaca bem, Bruno, isso representa geração de emprego e renda em todo o entorno de Campina Grande, não só Campina Grande. A gente teve aí em Campina a rede hoteleira lotada, os bares, os restaurantes, mas isso representa também, se você pegar aqui, para quem saiu de João Pessoa para Campina Grande, os restaurantes aqui na beira da BR-230 também, era tudo lotado. Essa movimentação também nos empreendedores menores também, e aí gera toda essa, além de gerar emprego nessa rede hoteleira, né, na parte de Campina Grande, também gerando renda em outros aspectos da economia no entorno de Campina Grande. Houve também um incremento, um aumento, Braz, também da participação de turistas de outros países na cidade de Campina Grande. Tudo isso, e aí destacar aqui um ponto que é fundamental, é a antecipação da organização e da programação anunciada pela Prefeitura de Campina Grande, porque isso proporciona a possibilidade também de pessoas que são de outros países para se programar e poder conhecer o São João, essa rota do São João, não só de Campina Grande, mas também de outros pontos de programação no estado da Paraíba, a exemplo de Patos, de Bananeiras, de outras cidades, Santa Luzia, outras cidades que também têm o seu potencial festivo, e como assim aconteceu durante o mês de junho. A Secretaria de Turismo de Campina Grande destaca que houve um aumento no número de turistas que vieram também de outros países, ou seja, vieram também movimentar a renda, aumentar a renda aqui no São João de Campina Grande e da Paraíba.
E nesses 33 dias de festa, que combinou ontem com o encerramento, né, do maior São João do mundo, o prefeito Bruno Cunha Lima já anunciou para 2027, a edição de 2027, uma homenagem justa ao centenário de Ariano Suassuna.
Essa, Braz, bem lembrado, essa antecipação que o prefeito Bruno Cunha Lima faz de anunciar a programação já no ano anterior, de novidades que devem chegar agora para o ano de 2027, Isso é muito importante, né? Porque aí você tem um planejamento, você tem toda uma organização. Algumas pessoas podem criticar a antecipação da programação, mas isso é muito positivo.
Isso é planejamento.
Isso é planejamento. Claro. Isso é muito bom, é importante, né? Porque quem pretende visitar a Paraíba, conhecer o São João de Campina Grande, ele já observa a programação de forma antecipada e ele pode se planejar para poder, assim, no ano que vem, poder estar aqui visitando a Paraíba.
E vamos ouvir o que disse o prefeito Bruno Cunha Lima, anunciando aí a homenagem, justa homenagem ao grande Ariano Suassuna, que no próximo ano é o São João de 2027, homenageia aí o centenário de Ariano Suassuna.
Não se consegue fazer um evento do tamanho e da dimensão do que a gente faz, do impacto que a gente consegue realizar, sem ter o planejamento das nossas equipes. E ano que vem, Ariano celebraria 100 anos se estivesse em vida, mas são 100 anos de um gigante que é literalmente imortal, que foi membro da Academia Brasileira de Letras. É, e ele, com toda certeza, muito mais do que só o Ariano, que é conhecido pelas entrevistas, Ariano deixa um legado muito grande, inclusive do movimento armorial, que vai ser, eu acho que é o grande pano de fundo para a edição 2027 do maior São João do mundo, em que a gente vai comemorar o movimento armorial, Ariano Suassuna, a Pedra do Reino, a Santa e a Porca, é, enfim, toda a obra de Ariano, a vida de Ariano, quem sabe até inclusive com algumas novidades em matéria de apresentações, de efeitos culturais dentro do São João.
Tá aí o prefeito Bruno Cunha Lima.
Não posso ouvir falar em Ariano Suassuna não lembrar do filme, né, Braz? Do Alto da Comparecida.
Oh,
não,
rapaz. Tem como
não lembrar daquela
que obra, viu?
Obra de arte.
Que obra!
Eu já perdi as contas de quantas vezes assisti aquele filme e não me canso. São 12h54, o nosso Fabiano pode colocar agora o Fala Povo depois do intervalo comercial.
Depois do intervalo.
Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente tem uma conversa com o publicitário Anderson Pires, é o nosso entrevistado em instantes, Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade. Jornalismo de um lado a outro. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes. O melhor jornalismo. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Delícias da carne pro seu paladar, de dia e de noite, almoço e jantar, pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859.
Coelhos. Eu escuto Arapuã FM também na internet.
O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Oi, gente, aqui é o Mano Walter. Se você estava esperando o momento certo para trocar de picape, chegou a hora, viu? Ford Range Diesel a partir de R$219.500, com taxa zero. E ainda tem super valorização do seu usado na troca. É força para trabalhar, conforto para viajar e tecnologia para facilitar a sua vida. Range Diesel a partir de R$219.500. Paraíba tem Ford, Ford acima véu. É show, papai!
A sua Arapuã FM vai, vai bem mais longe, muito longe, pra ficar bem pertinho de você. Transmissão digital de última geração. O melhor sinal.
O melhor sinal.
A maior cobertura.
Equipamentos de última geração.
Arapuã FM conecta você no stream, no digital. Uma rádio multiplataforma. A sua Arapuã FM é a maior audiência e a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM!
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
São 12 horas e 59 minutos. Atenção, força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também as operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas e conheça de perto, fazendo o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São 12h59, Felipe.
Olha, hoje o coração do brasileiro... Deixa eu trazer aqui outra dica aqui importante, Bruno Pereira. E atenção, a festa já começou. O Lojão do Rio do Peixe está comemorando 35 anos de história, confiança e economia. E quem ganha o presente é você. Aproveite ofertas imperdíveis em móveis, eletros e camas box. Lavadora Arno, com capacidade para 13 quilos por apenas R$ 539. Roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e espelho, só R$ 699. Fogão 4 bocas com acendimento automático por apenas R$ 799. São 35 anos fazendo parte da sua casa e da sua história. Corra agora mesmo para o Lojão Rio do Peixe ou compre pelo site ou WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, parte da sua casa, parte da sua história.
São 13 horas agora na Paraíba, 13 horas, meu amigo e minha amiga. Hoje o coração do torcedor brasileiro amanheceu diferente. O Brasil se despediu da Copa e sabemos que uma eliminação nunca é fácil para quem carrega no peito a paixão pela camisa amarelinha. Mas o futuro, preste atenção, nós temos algo que nos ensina sobre o respeito, superação e espírito esportivo. Perdemos um jogo, mas não perdemos a nossa história. Somos o único país do planeta com 5 vezes campeão do mundo. Somos a seleção que mais encantou gerações, revelou lendas e fez do futebol uma das maiores expressões da alma brasileira. Agora é hora de levantar a cabeça, reconhecer o esforço de quem esteve em campo e olhar para a frente. Novos nomes virão, novos talentos surgirão, novas histórias serão escritas, porque o Brasil nunca deixa de ser Brasil. A Copa segue, a paixão pelo futebol continua. E a Arena Estaleiro segue sendo o ponto de encontro de quem ama viver grandes momentos. Estaleiro Restaurante, sempre ao lado do Brasil. Acabou. 13-2 na Paraíba, 13-2.
Olha, eu acompanho de perto o trabalho da Ford Cimavel e sei o nível de seriedade que eles têm com o cliente. E por isso faço questão de compartilhar essa oportunidade. A Ford Ranger Diesel está a partir de R$219.500, com supervalorização do seu usado. É potência de verdade, com uma condição que não aparece todo dia. Então, se você está pensando em trocar de picape, presta atenção. Corra para Ford Cimavel. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel.
13:03 agora, o povo da Paraíba no ar.
Fala, povo. O povo fala. WhatsApp que a Paraíba fala para Paraíba ouvir. 981-26-5220.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Braz. Boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde, França. Boa tarde a toda a bancada. É, Bruno, parabéns pelo seu comentário. Bruno, como você falou aí, a Copa de. A última Copa que passou em 90, se não me engano, foi em 94. Já o jogador já não estava jogando com a boa camisa. Copa que jogava com a camisa no tempo da Copa com o Pelé. Cafu, a gente tinha prazer de assistir um jogo, mas hoje, principalmente com essa corrupção que está aí, você sabe que a corrupção está dentro de toda instituição, né? Política, na política, nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, em futebol. Depois que a corrupção entrou no Brasil, em toda a instituição, acabou, ninguém tem mais confiança mais em nada. Você vê o judiciário aí, né? Aquela pesquisa que teve aí, que 70% dos brasileiros não confiam mais na...
Opa, boa tarde, turma da Arapuã. Eu não queria falar de futebol não, mas já fomos derrotados, não quero mais nem falar, mas eu quero falar de Nilvan Ferreira. Nilvan Ferreira saiu daqui de João Pessoa para ir lá para Uraúna falar uma besteira. Um problema lá da transposição, ele queria desfazer da obra, querendo desfazer do governo Lula, aí falou uma coisa que não tinha nada a ver, porque era uma maneira que as empresas usam para soltar alguma água que tiver excesso no momento. Aí o cara foi falar com coisa que para prejudicar Lula. Olha, se tivesse dado algum problema, isso é claro que a empresa vai resolver, a empresa ia resolver e a fiscalização do governo ia logo em cima e a empresa ia fazer o serviço, as correções, se tivesse mal feito, fazer bem feito. Que besteira de Ivan. Rapaz, sinceramente, você é candidato aqui, hein? Já foi derrotado não sei quantas vezes, foi covado com o João Azevedo, pulou de um lado para o outro. E, pelo amor de Deus, meu povo, não voto nesse camarada não, pelo amor de Deus.
Boa tarde a todos aí da bancada Arapuã, Berto de Campina Grande. Primeiramente, já uma semana abençoada a todos vocês, meus amigos. Aí ontem acabou o nosso São João de Campina, né? Aí eu vi a fala aí do prefeito e já está pensando na próxima. Em 2027, né? Como cuida bem da cidade, não é isso, gente? Agora faltando, não tem uma S infantil nos PSF, não tem uma consulta, um exame. A cidade, quem anda na cidade, nas periferias, toda esburacada, iluminação 0%, né? Aí o gestor está pensando na programação do São João de 2027 já. Como cuida bem da nossa cidade, né? A gestão atual, infelizmente. E a gente tem uns vereadores que infelizmente não tá nem aí, não faz nada, não liga para nada, entendeu? Não cobra, não reivindica, que é o papel deles, né? Mas logo, logo eles vão estar da porta da população pedindo voto para os seus deputados. Então, é com a população. Tem que acordar e saber dar ou não. Um excelente tarde aí a todos.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Esse programa que é o Nilson São Bento. Pois é, Bruno. A nossa seleção, eu praticamente todos realistas, né, que vem acompanhando as últimas seis edições, e a nossa seleção, de uma vergonha dessa, que não faz jogos que preste, e não é culpa do técnico. Ancelotti é um grande técnico. A seleção foi a única que teve 2 dias, que foi passear, foram comprar não sei o quê, foram fazer propaganda dos jogadores, foram passear com família, não sei o quê, tudo na moleza. E pensando que o povo e botando, querendo botar na cabeça do povo, ah, o Brasil é o Brasil. Não foi-se o Brasil, foi-se. E as outras seleções do mundo vêm com tudo, vê o Brasil com uma seleçãozinha qualquer, uma republiqueta de banana. Porque é isso a imagem que o Brasil passa, ainda mais a vergonha que Neymar nos fez. Neymar não era nem para ter ido para aquela Copa. A Neymar ainda vai chorar em campo, a brigar com um jogador, um pilantra daquele. Lamentavelmente, é uma decepção e agora é a Argentina na cabeça.
Boa tarde, falando de Copa, como eu costumo torcer também pelos mais de perto, geralmente os da América do Sul, mas desta vez eu torço muito por Marrocos, embora seja uma situação difícil, vai pegar a França, mas eu torço muito por Marrocos, da África.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Braia. Boa tarde, colega de bancada, que não sei o nome dele ainda. Parabéns, Bruno. Você tem toda a razão. Trump, primeiro os americanos, depois é que vem o resto. É nacionalista. E mostrou que tem moral. Tem que falar que tem moral. Não como o do Brasil mesmo, que fica fazendo piada, chamando jogador de home office. Parabéns, Bruno. Tá certo, Bruno.
Boa tarde, Bruno. Rapaz, você colocou o Braz agora no lugar dele de petista. De petista. Porque eu lhe digo uma coisa: o camarada tá vendo o que tá acontecendo no Brasil, com corrupção, com tudo. Rapaz, o camarada ainda dá defender Lula. Tenha paciência, Lula dá, estira o dedo pro povo, chama o povo de imbecil, de analfabeto, de tudo. E esse rapaz aí ainda defende Lula. Você está de parabéns, Bruno. Parabéns.
Bruno, Lula não pediu nem uma vez para não convocar Neymar. Fazia as críticas, Lula fez. Mas o Trump pediu para mudar o regulamento da Copa para beneficiar o país dele. E tu ainda tá a favor de um cara desse, Bruno? Tu vai trazendo quem tu sois, Bruno.
Boa tarde a todos. Bruno, patético o teu comentário. Patético. Não existe isso de nacionalista, não. Tu sabe que é regra, Bruno? Existe no mundo, no esporte, existem regras. A autoridade no campo é o juiz. Ele foi expulso. E por ser expulso, ele tem gancho. Tu sabe que é gancho? Ele fica suspenso por alguns jogos, por um ou por dois. É regra. Talvez tua vida não tenha regra. É por isso que tu acha que é normal.
Boa tarde, Arapuã. A gente vê que o Brasil perde e muitas pessoas sempre culpam alguém. E a se oportunizando da questão política, né? Vem trazer Lula à tona. Não, que é isso? Lula é um brasileiro, inclusive a gente pode muito bem achar que o problema do Brasil, desse azar brasileiro, pode ter sido a camisa usurpada, já que dizem tanto, ah, o Brasil pegou a camisa de Bolsonaro, Bolsonaro não tem nem a vida dele mais, sabe? Ele não tem nem a vida própria dele mais. Então, vamos esquecer isso. E vamos deixar de torcer contra o Brasil. Porque eu vejo pessoas parecendo defender o Brasil. Não, mas é contra. Porque sendo contra um presidente que trabalha em prol do Brasil, essa pessoa é contra o Brasil.
É, boa tarde, é Pedro Mangabeira. Olha só, o Trump, ele quer mandar em tudo, até na FIFA, né? Ele exigiu que o jogador tirasse, que a FIFA tirasse o cartão vermelho do jogador lá, e conseguiu, né? Certo? Ele vai terminar, sabe por quê? Porque ele quer mandar em tudo, até na FIFA, e mandou, né? Deu uma ordem lá e o chefe para dizer que desmoralizou a FIFA. Trump consegue desmoralizou a FIFA, né? Para dizer, os outros países estão tudo reclamando, para dizer, aí. Tem um jogador aí que também, então tira também, se é para tirar de um, tira de todos, né? Isso é desmoralização do futebol, mas é Trump, ele age assim, quer mandar em tudo, até no futebol ele quer mandar. Ridículo isso, viu?
Ô amigo Bruno Pereira, aqui é Pedro Valério, mais uma vez boa tarde, da Praia do Poço. Eu discordo do amigo Bruno. Bruno, o pior jogador da seleção, Bruno, foi e será Neymar. O jogo já tinha terminado, já tinha passado dos 52. Aí ele arrumou um lobbyzinho, uma briga. Se você rever o comentário da comentarista da outra emissora que estava transmitindo, ela fala que em vez dele promover a paz, ele arrumou confusão. Aí depois dessa confusão que ele arrumou, ele fez um gol já fora do tempo, amigo. Eu discordo da sua visão, amigo. E a seleção que a gente vai torcer, pelo menos eu e meu cachorrinho aqui, seremos sempre os flamenguistas. É a única seleção do país. Porque enquanto tiver Neymar e esses técnicos de futebol de fora, não vai ganhar nunca. Boa tarde, amigo.
Boa tarde, bancada Arapuã. Aqui é Bento, de Cabo Branco, João Pessoa. Eu queria me ater ao comentário de Bruno Pereira no início do programa, naturalizando uma atitude autoritária, não convencional, antipática do presidente Trump ao interferir, né, numa atividade esportiva, coisa assim abjeta. E realmente, como todos sabemos, o Trump tem esse verniz, esse viés intervencionista, né? Então, fica muito clara, né, a opção de Bruno quando ele faz essa afirmação, né, passando pano na atitude do Trump.
Fala, povo. O povo fala. WhatsApp que a Paraíba fala para Paraíba ouvir. 981-26-5220.
Sabe o que é o melhor do futebol, Brás?
A discussão. A discussão, né?
É boa polêmica, é um bom debate. Mas, minha gente, eu só disse que o Trump foi lá. E se eu fosse presidente do Brasil, claro que eu não ia impor. Mas ia pedir. Rapaz, ajuda minha seleção. Aí eu peço, rapaz, de futebol. Deve ter uma conversadinha ali, né, Brás? Dá uma pedida.
Não,
tal,
não
sei
se foi conversadinha, né? Ele foi.
Será que ele ameaçou,
né,
soltar uma bomba, Brás? E cancelar a Copa?
Quem
do
sabe?
Do jeito que ele é, vocês sabem do nosso poder aqui. A gente cancela essa Copa. Né?
Olha, pelo que deu pra averiguar aqui, é possível a questão de você solicitar a revisão de um pênalti, de um. A questão de um cartão.
Você recorre à FIFA.
Dentro, né, do aspecto jurídico, é possível esse pedido. Agora, isso, interferência política, a regra da FIFA diz que tem que ser expressamente contra.
Foi aí totalmente desrespeitado.
Isso, a grande repercussão que está tendo no mundo todo.
Por falar em Copa.
E negativa, né?
Por falar, claro, em Copa do Mundo, tanto na condição de comunicador, como também na condição de telespectador também, eu ontem assisti. Ontem e vi hoje também na rede social um recorte da despedida do Galvão Bueno, que completa 76 anos no próximo dia 21 de julho, cobriu 14 Copas do Mundo. E eu preciso aqui, inclusive, deixar esse registro da minha admiração pelo profissional que foi o Galvão Bueno. Uma gratidão também por tantas emoções que ele conseguiu transmitir para nós que estamos em casa, porque tem disso também, da emoção de quem está narrando um jogo de futebol. Marcou muito a minha infância, lá na minha casa, ao lado do meu pai, assistindo às partidas de futebol do nosso Brasil, na narração do Galvão Bueno. E ele se despede do futebol da Copa do Mundo aos 76 anos, completa agora, tem 75, vai completar 76, como o único narrador que cobriu 14 Copas do Mundo. Então, nossa admiração, nosso respeito pela história do Galvão Bueno. Haja coração, hein, Felipe?
Isso, Bruno. E aí, na história, pode até aparecer, nos próximos anos, um outro narrador nesse mesmo nível de Galvão, mas para transmitir com a emoção, que Galvão sempre transmite até o momento, nós não temos, viu, Bruno? Isso aí
não temos.
É inquestionável.
São 12, ou melhor, 13 e 16, começa agora o Tete a Tete. Olha, começa agora o Tete a Tete do dia. Estamos em mais um ano de eleições gerais no nosso Brasil, como nós falamos. E sempre que falamos em eleições, não é só sobre o candidato, é sobre o tudo. E dentro desse tudo tem uma figura que é extremamente importante, que muitas vezes não aparece, que está apenas ali nos bastidores, mas é uma figura extremamente importante para um resultado de uma campanha ou não, quando não se consegue ali fazer uma entrega esperada. Eu estou falando da figura do publicitário, do marqueteiro. E dentro dessas conversas que vamos ter com alguns nomes da Paraíba que se destacam não somente aqui no estado, mas nacionalmente, a gente recebe aqui hoje o publicitário recebendo Anderson Pires, que está aqui conosco, profissional, inclusive com mais de 20 anos de experiência, é jornalista formado pela Universidade Federal da Paraíba, foi secretário executivo de comunicação da Prefeitura de João Pessoa, também fez parte do Conselho Nacional do Senac, tem toda uma jornada através da comunicação pública e também da comunicação privada, e a partir de agora conversa conosco sobre diversos assuntos. Anderson, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, tá?
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Braz. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todo mundo que está aí nos escutando e que está disposto a escutar um pouco sobre esse assunto que inflama tantos paraibanos.
Anderson, sempre que a gente fala numa campanha eleitoral, principalmente numa campanha presidencial, nas campanhas executivas, nas majoritárias, como nós chamamos, a gente acompanha ali o andamento de um candidato, desenrolar de uma campanha, e muitas vezes não sabe o porquê de cada decisão. E às vezes o porquê de cada, atrás de cada decisão, tem a figura do marqueteiro, do publicitário. Primeiro, começando para quem está em casa entender, o que é a figura do marqueteiro, do publicitário, como queiram chamar?
O marqueteiro publicitário, eu diria que é a pessoa que direciona a tática e a estratégia que foi montada para a campanha do candidato para a comunicação, né, que tenta amplificar isso e transformar isso em algo que chegue ao maior número de pessoas possíveis, né, com base em, não só nos estudos, mas também nas técnicas mais diversas que podem ser aplicadas. Basicamente, esse é o trabalho, é converter a estratégia, converter o conteúdo, converter aquilo que foi pensado para a candidatura, para o candidato, em instrumentos de comunicação e de persuasão, principalmente.
Anderson, existe um prazo que é importante para que aquele que esteja indo para uma disputa na majoritária, e eu vou tratar aqui especificamente dos candidatos à majoritária, para se municiar, para fazer a contratação de uma agência, para ter ali um acompanhamento do publicitário, do marqueteiro para a sua campanha, existe um prazo que ele não pode perder o time, tem que ter com antecipação, aumenta essa objetividade para um bom andamento no período eleitoral, ou ele, caso ele venha pular essas etapas, ele pode se prejudicar na campanha? Como você vê essa questão, essa lógica?
Olha só, eu acho que o Brasil ainda trata o marketing e o trabalho do político de maneira muito amadorística. No Brasil ainda se tem muito a lógica do vocacionado para a política. Isso é um termo que foi utilizado muito em torno de um certo elitismo que se constituiu no Brasil, onde você estabelecia alguns vocacionados. E sendo assim, você subentendia que esta pessoa já tinha uma aptidão nata. Isso não é verdade. O que deveria se entender é que a política, assim como qualquer atividade, ela é uma atividade contínua e permanente. E que para isso ela precisa de instrumentos contínuos e permanentes para que você faça da melhor maneira. Por exemplo, eu acho que é inconcebível um grande político que não tenha acompanhando ele cotidianamente ao longo da sua trajetória um profissional de comunicação. Assim como acho que é muito importante alguém que cuida da voz, que cuida da imagem, que cuida de uma série de elementos que potencializam a atividade final, que é o exercício da política. Então, você me pergunta qual seria o melhor tempo? O melhor tempo era que você entendesse que isso é uma atividade permanente e que dentro dessas necessidades o marqueteiro deveria estar sempre do lado do político. Assim como você precisa de uma pessoa para organizar sua agenda, assim como você precisa de uma pessoa para tratar da dicção, o trabalho de um fonoaudiólogo, para mim, deveria ser algo permanente, como muitas vezes também se precisa de um terapeuta. Né? Então você me diz, quanto antes melhor é o tempo bom de se contratar um marqueteiro. Entendo eu como sendo algo inerente à atividade política.
Quem está nos acompanhando agora em casa, talvez não tenha dimensão da importância da publicidade, da importância do trabalho do marqueteiro, principalmente nas campanhas presidenciais. Surge um candidato novo, toda eleição tem um candidato novo, alguém com uma ideia ou com um comportamento às vezes ali diferente, que as pessoas não estão acostumadas. O que é que você tem de destaque dentro dessa sua jornada que você consegue dizer, Bruno, aqui um trabalho claro de publicidade que a população talvez não viu, mas foi 100% publicidade. Dentro das campanhas presidenciais, onde é que você destaca a maior presença da publicidade que foi um sucesso, um case de sucesso numa eleição?
No Brasil?
Sim.
Ah, nós temos muitos, olha. Vou dar um exemplo. Né? O trabalho que foi feito para transformar Fernando Henrique Cardoso em candidato a presidente da República foi excepcional. E foi pautado a partir de uma medida. O que a gente precisa entender é o seguinte, você precisa ter conteúdo, Bruno. Não dá para a gente chegar simplesmente, né, lançar um fantoche qualquer e transformá-lo em algo, né, que mais na frente ele vai se desmanchar.
Vocês não fazem mágica?
Não, não é que não faça mágica, às vezes até faz. Porque às vezes a mágica não está no trabalho do marqueteiro, a mágica está na conjuntura. E essa percepção da conjuntura e a utilização desses elementos, eles precisam ser muito bem tratados. Então, por exemplo, quando você lança um plano real e você desvincula ele do presidente e deixa todo na conta do seu ministro da Fazenda, isso é um trabalho de marketing. Se fez uma opção naquele momento que já se teria um projeto político que precisaria de um novo ator, que não poderia mais ser Itamar Franco, até pela impossibilidade legal que se tinha no Brasil, você não tinha possibilidade de reeleição. E você precisaria ter um símbolo para isso, você precisaria ter um personagem que materializasse isso. Então, Fernando Henrique Cardoso, que era inclusive um político com dificuldades eleitorais passadas, se você busca o histórico dele, ele teve muitas derrotas, muitos insucessos como candidato. Mas naquele momento, você tinha uma conjuntura que apontava para a necessidade de se ter um novo personagem para dar continuidade, e você tinha um conteúdo que era muito forte, que era um plano econômico que, na cabeça de todos os brasileiros, era um plano salvador.
Deu certo, né?
Deu certo.
Que deu certo.
Né? Tanto deu certo que você colocou um Fernando Henrique Cardoso em um outro patamar. E se você for buscar as eleições anteriores, até dentro do próprio partido dele, que era o PSDB, ele nunca foi o protagonista. Você teve um Mário Covas, você teve outros personagens que eram considerados personagens de proa dentro do seu partido e dentro do seu grupamento político. Então, naquele momento, o marketing entendeu que a pessoa que poderia melhor materializar e melhor incorporar aquilo seria o Fernando Henrique Cardoso.
O pai do real.
O pai do real. Né?
Falando nessa questão de presidente, você tem o Bolsonaro, que é um produto no Brasil que estava ali há mais de 40 anos, mas só ganhou visibilidade nacional em 2018. Desde o surgimento dele, 2018 até agora, o Brasil vive nessa bolha dividida entre esquerda e direita, Bolsonaro e Lula, e é uma guerra que não acaba nunca. Uhum. Como é que vocês, na condição de marqueteiros, observam esse movimento no Brasil dessa polarização? Que infelizmente você tem ali um percentual de 30 a 35% que é Lula, da mesma forma de 30 a 35% de Bolsonaro. Como é que vocês observam essa divisão do Brasil do ponto de vista de marketing eleitoral?
Pronto, aí é que tá. O marketing vê de outra forma, certo? Essa divisão ela é muito mais construída na lógica da política do que propriamente da estratégia do marketing. Porque vamos parar para pensar aqui. Existe verdadeiramente uma polarização ideológica no Brasil? Eu entendo que não. Se tivesse uma polarização ideológica no Brasil, a gente poderia, inclusive, se vangloriar de ter um país muito amadurecido e com um nível de conhecimento muito claro. Porque as pessoas não sabem muito bem nem diferenciar exatamente o que é ser de direita e esquerda.
Verdade.
Tanto é que você vê alguns absurdos, né, de figuras hoje da extrema-direita, que qualquer pessoa que tem uma visão meramente progressista sobre um tema específico...
É comunista.
É comunista. Então, o que é que acontece? A gente tem que entender que o marketing precisa estudar o público e as suas percepções e anseios. Eu vou dar aqui um exemplo claro. Você pode ter uma pessoa que seja a favor do Bolsa Família, mas que ela é contrária à carga tributária que se tem no Brasil. Teoricamente, você poderia dizer, mas isso é antagônico. Por quê? Porque se você é a favor do Bolsa Família, você é de esquerda. Mas se você é a favor da redução da carga tributária, você é de direita. Não! Isso são premissas, isso são demandas que têm a ver com a realidade de cada um. Porque, por exemplo, eu vou dar aqui meu testemunho como pessoa. Vamos tirar o marqueteiro. eu sou a favor do Bolsa Família, acho que pague imposto demais, mas quero que quem pague esta redução do imposto seja os mais ricos. Se você for na lógica dessa polarização, dessa dicotomia que foi criada de maneira muito simplista, inclusive com argumentos muito pífios, né, de maneira muito rasteira, você diria, quando eu dissesse que era a favor do Bolsa Família, ia ter um monte de gente que ia gritar, comunista! Aí quando eu dissesse que queria redução da carga tributária, ia dizer, direitista! Verdade. Aí quando eu dissesse que quem tem que pagar essa conta são os mais ricos, voltaria a ser comunista. Então, no marketing, a gente precisa entender, inclusive, esse nível de incoerência que existe na lógica daqueles que acreditam que existe uma polarização ideológica que não tem no Brasil. Nós não temos país com maturidade para isso. Nós não temos nem sistema político brasileiro que empurre para isso. Por quê? Eu vinha no carro aí, vocês vinham batendo um papo, falando de uma fala de veneziano que não tocou no nome de Bruno Cunha Lima, né? Aí eu pensei, eu disse, olha, Bruno Cunha Lima é um caso desses que a gente poderia estudar do ponto de vista das incoerências políticas, porque ele está nas três chapas. Já pararam para ver isso? Verdade. Entendeu? E, teoricamente, ele representa o quê, do ponto de vista ideológico? Né? Você poderia dizer assim, não, se ele está com fulano ali, ficando acolá e com Beltrano em outra situação, dependendo da situação, você vai poder qualificá-lo de maneira distinta. Então, para o marketing, essa dicotomia, essa polarização, ela não é tão simples como alguns querem mostrar. E se ele entender desta maneira simplista, a possibilidade de errar é muito grande. Por quê? Porque estes extremos, eles não necessariamente serão os pontos onde você vai poder melhor trabalhar para produzir algum convencimento que vá para além dessa suposta polarização. Entendeu? Então, é diferente a percepção que o marketing tem em relação àquela percepção que os políticos tentam adotar e estabelecer, né, como, vamos dizer assim, sendo algo cabal e 100% verdadeiro.
Ô Anderson, então, me surge agora aqui um outro questionamento com base nisso que você está falando, porque é o seguinte, na década de 90 para depois de 2000, houve um período de forte polarização partidária ali, entre PT e PSDB, sim, dominando a parte alta da política nacional. Depois que sai o PSDB do jogo, entra ali, naquela virada de Aécio, entra Bolsonaro, e de Bolsonaro para cá, Lula está polarizando, primeiro momento com Bolsonaro, agora com o filho. E a gente percebe que não tem lideranças na direita que possa furar essa bolha de Flávio Bolsonaro. Por que essa dificuldade no Brasil de lideranças novas furarem esse petismo e esse bolsonarismo nesse segundo momento? Falta de capacidade nas lideranças ou o marketing não consegue fazer essas lideranças furar essa bolha? Como é que você analisa?
Vamos lá, né? Não é nenhuma coisa nem outra, olha só. Vamos dar um exemplo aqui do que aconteceu na Copa do Mundo. O Brasil perdeu ontem, não é? Sim. Então ele não tem mais como voltar pro jogo.
Isso.
Não é isso? Então as pessoas vão começar a procurar em quem eu vou torcer. Essa é uma situação que ela é determinante. Mas no caso da política, a política tem uma capacidade de perdurar muito maior do que quase todas as atividades, inclusive de ressuscitar, né? Enquanto Lula e Bolsonaro estiverem no jogo, eles não vão largar a moita. Enquanto eles não largarem a moita, eles continuarão sendo as referências políticas que estão em jogo. Você colocou a questão do PSDB, né, e do PT, que polarizou durante muito tempo. Eu acho que nessa lógica, onde foi que ocorreu o grande erro? O PSDB largou a moita. O PSDB resolveu abrir mão de um espaço que ele tinha consolidado dentro da sociedade, numa atitude que eu entendo como de desespero. Eu vou negar, inclusive, tudo aquilo que eu já defendi, até do ponto de vista democrático, do ponto de vista de marketing, e vou aderir a uma tendência que me parece conveniente nesse momento para rivalizar com o PT. Dançou, o PSDB se acabou. Alguém tem dúvida disso? Então, enquanto existir agentes políticos dentro do espectro do bolsonarismo, enquanto existir um Lula, você não vai ter muita possibilidade de romper isso, e não é algo que depende exclusivamente do marketing.
Até porque isso é alimentado, né?
Óbvio. Você não vai largar essa cadeira aí que você tá, né, Braz?
Isso.
Se largar, outro senta. Na hora que você tiver a impossibilidade desses atores, a sociedade vai buscar substitutos. E aí, a gente vai trabalhar com os possíveis candidatos que existirão. O marketing não tem como fabricar do nada. A gente já falou isso no começo. E mesmo quando ele tenta fabricar, né, ele pode, em um determinado momento da história, se mostrar vazio. E você começar a entender que a população já não está mais comprando aquela roupagem, aquela forma que isso foi colocada. Por quê? Porque você precisa de conteúdo também. A gente não pode achar que as pessoas votam unicamente por esse tipo de lógica de torcida. Elas votam principalmente por razões objetivas. O que são razões objetivas? São necessidades. E essas necessidades precisam ser atendidas. Talvez nessa lógica exista um grande equívoco por parte dos políticos hoje, é de entender que só existem dois campos para serem explorados. Quando, se você for parar para ver, quase todas as eleições no Brasil foram decididas pelos setores médios, pelos setores que migram a partir de pequenas oscilações médias dentro das suas demandas e necessidades. E o marketing não tem como produzir as ações políticas, ele tem como produzir as ações de comunicação e de persuasão. As ações políticas, elas irão ser produzidas por quem? Pelos políticos. Quem vai poder fazer uma ação governamental para que o marketing trabalhe é o político. Vamos dar um exemplo. Semana passada entrou em pauta aí a questão relativa ao teto dos MEI. Como é que isso vai ser utilizado?